Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, hoje é dia 1º de abril, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje. Mais uma semana, mais um mês de 2019. Vamos conferir os assuntos do dia. Caso Daniel, a justiça retoma a audiência para ouvir testemunhas dos acusados pelo crime. A família Brites arrolou 40 testemunhas. Na Operação Lava Jato, a concessionária Viapar também fecha acordo com o Ministério Público Federal. Na Assembleia Legislativa, a análise de um projeto que quer proibir cursos para a área da saúde na modalidade à distância. E todas as segundas-feiras vamos trazer projetos que tenham impacto positivo nos municípios do Paraná. É o quadro Bom Gestor Público. Hoje vamos conhecer um exemplo de quarto centenário que vem mudando a educação no município. Fique por aqui, temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A partir da tarde, a instabilidade aumenta e são esperadas pancadas de chuva para os Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e para as praias. Não há previsão de temporais e as temperaturas seguem em elevação na capital hoje. Curitiba deve ter máxima de 22, 23 em Paranaguá. 21 graus é a máxima em Ponta Grossa e também em Guarapuava. 27 graus em Pato Branco. 30 graus em Foz do Iguaçu e Umuarama. Em Cascavel e Apucarana, máximas de 28 graus. No Brasil, existem mais de 913 mil vagas para cursos de graduação na área de saúde, na modalidade de ensino à distância. Os conselhos das categorias têm se mostrado contrários à formação de profissionais através do ensino à distância. E o assunto foi parar na Assembleia Legislativa.
Mais de 1 milhão de vagas foram ofertadas em todo o Brasil nos 14 cursos da área da saúde na modalidade à distância, exceto medicina. No Paraná, várias instituições que já ofereciam cursos na área nesta modalidade, como serviço social e educação física, para 2019 passaram a divulgar outros cursos, como farmácia, por exemplo. Em março de 2018, 616.500 vagas foram autorizadas no ensino à distância no país. Em outubro do mesmo ano, o número já chegava a 838 mil. No Brasil, foram ofertadas em fevereiro de 2017 9.320 vagas, só no curso de farmácia. No mesmo mês de 2019, havia 74.950 vagas abertas. Um aumento de 704%. Todos esses números foram apresentados no terceiro encontro de profissionais da área da saúde, realizado em Curitiba, e que discutiu amplamente a formação de profissionais da saúde na modalidade à distância. Esther Okamoto Dalla Costa, doutora em saúde pública e autora do levantamento, diz que a graduação nas profissões da área, predominantemente nesta modalidade de ensino, diminui a interação entre os futuros profissionais e os pacientes, comprometendo o processo de formação e aprendizagem.
Então, a nossa preocupação com esse tipo de modalidade de ensino é que vão se perder aquelas questões que são que a gente está chamando das relações, olho no olho, do toque, do perceber, né, o outro.
Pelo decreto 9057 de 2017, atividades presenciais, como avaliações, estágios, práticas profissionais deveriam ser realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação à distância ou em ambiente profissional, conforme as diretrizes curriculares nacionais. Mas, segundo a professora Esther Dalla Costa, isso não acontece. As visitas do Ministério da Educação para avaliar os cursos são feitas somente na sede da instituição.
Então, isso também, no nosso entendimento, compromete a qualidade da formação, porque, pensa bem, você tem um laboratório de química, de bioquímica, de microbiologia na sede, certo? Agora, nos polos, Não necessariamente.
O deputado Michele Caputo, do PSDB, protocolou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná com o objetivo de fazer com que as instituições de ensino que ofertam cursos de nível técnico e superior na área da saúde não extrapolem o limite máximo de 20% das aulas na modalidade de educação à distância.
Como é que você vai atender um paciente? Como é que você vai trabalhar em equipe? Como é que você vai fazer uma série de procedimentos e uma série de intervenções, inclusive cirurgias, se você vai fazer isso à distância? Você vai aprender à distância olhando num computador? Queremos limitar isso ao que as portarias e decretos do governo federal já estipulam, que é 20%. Nós não somos contra o ensino à distância, nós somos contra a distância do ensino.
De acordo com o deputado, pelo projeto de lei, a responsabilidade de fiscalizar as instituições de ensino que ultrapassem os 20% das aulas à distância seria dividida entre os próprios conselhos de classe e órgãos públicos. Recentemente, os conselhos profissionais de odontologia, farmácia e medicina veterinária se posicionaram contrários à inscrição de profissionais formados na modalidade à distância. De Curitiba, repórter David Lira.
Retomada hoje a audiência de instrução sobre a morte do jogador Daniel. 40 testemunhas foram arroladas pelos réus. O jogador Daniel Correia de Freitas foi morto em outubro do ano passado após participar da festa de aniversário de Alana Brits em Curitiba. Começou em uma boate e terminou na casa da família, na região metropolitana da capital. A família está presa, acusada pelo crime. Edson Brits é assassino confesso. A filha Alana e a mulher Cristiana Ana Brites também respondem ao caso. Além deles, mais 4 jovens são réus. E esta deve ser a primeira vez que a família Brites responderá a questões da justiça desde o término do inquérito policial. As testemunhas devem falar de hoje até quinta-feira no Fórum de São José dos Pinhais. Após esta fase de depoimentos, a justiça decide se encaminha o caso para júri popular. Outro crime de repercussão no estado teve desdobramentos. Para não atrasar o andamento do processo sobre a morte da fisiculturista Renata Mugiatti, a investigação relacionada a 2 ex-peritos do IML foi desmembrada. Daniel Coleman e Francisco Moraes da Silva vão ser julgados à parte. Os peritos se tornaram réus porque, segundo o Ministério Público, incluíram um laudo falso com conclusões falsas sobre a morte da jovem. O ex-namorado dela, Rafael Sus Marques, segue preso, acusado pelo crime. Renata Mugiatti teria sido asfixiada e jogada do 31º andar de um prédio onde morava em Curitiba. O crime é de 2015. Informações agora do âmbito da Operação Lava Jato. Depois da concessionária Rodonorte, agora a concessionária Viapar fechou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal.
O acordo de leniência prevê que a Viapar devolva aos cofres públicos o valor de R$500 milhões por conta de irregularidades denunciadas na Operação Integração. Esta fase da Lava Jato investigou um esquema de pagamento de propina a agentes públicos do Paraná. O ressarcimento dos prejuízos causados pela participação da Viapar no esquema será feito por meio de pagamento de multas, redução de tarifas do pedágio e realização de obras nas rodovias previstas no contrato original. De acordo com o Ministério Público Federal, além de reconhecer os crimes praticados, apresentar informações e provas relevantes sobre a participação de terceiros nos crimes e de efetuar o pagamento de multa e ressarcimento de danos, a empresa se comprometeu em programar medidas especiais para não repetir condutas parecidas no futuro. O MPF ofereceu denúncia à Lava Jato de 6 concessionárias do Anel de Integração que pagaram propina a agentes públicos estaduais em troca do cancelamento de obras e aumento de tarifas. As acusações são baseadas nas delações premiadas do ex-diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, Nelson Leal Júnior, e de executivos das empresas. No início do mês de março, a Rodonorte já havia fechado acordo com a Força-Tarefa da Lava Jato, se comprometendo a devolver ao Estado R$750 milhões. As negociações entre as 2 concessionárias e o Ministério Público Federal ainda dependem de homologação da Justiça Federal. De Curitiba, repórter David Lira.
No oeste do Paraná, a estimativa é de que o consumo de energia elétrica na região aumente 90% nos próximos 10 anos. Mas alternativas para suprir esta demanda já estão sendo desenvolvidas. Uma delas pode estar em micro-redes. Quem tem informações para a gente é o jornalista Vassi Álvaro.
Em São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado, a Granja São Pedro já entrou para a história do desenvolvimento de novas fontes de energia no Brasil há cerca de 10 anos, como pioneira na produção de eletricidade a partir do biogás gerado com resíduos da criação de suínos. Agora ela volta a figurar na vanguarda das energias renováveis com a implantação de uma microgrid integrada à rede de distribuição da Copel. As microgrids ou microredes são pequenas redes de produção e distribuição de energia compostas por cargas, geradores, dispositivos de armazenamento, como baterias e outros elementos que podem ser operadas de forma isolada ou integradas ao sistema de distribuição local. Essas redes constituem um dos campos mais promissores no desenvolvimento tecnológico nos próximos anos, por sua importância estratégica e por viabilizar o aproveitamento de diferentes fontes renováveis, como biogás, solar e eólica, como alternativas para garantir segurança energética, associada ao conceito de geração distribuída ou descentralizada. No oeste do Paraná, por exemplo, a adoção de microredes pode se converter em uma importante ferramenta para consolidar a região como principal polo de produção de proteína animal no país. Segundo o diagnóstico contratado pelo Programa Oeste em Desenvolvimento junto ao CI Biogás e patrocinado pela Itaipu, estima-se um crescimento de quase 90% no consumo de energia elétrica da região na próxima década. E a Granja São Pedro, de propriedade da família Colombari, comprova isso. Ali, a microrede constitui a primeira fase de um projeto em parceria com a Itaipu e a Copel. A iniciativa lança a mão da experiência da Copel Distribuição, eleita a melhor empresa nacional do segmento e pioneira na área de eletrificação rural, e da Itaipu, a maior produtora de energia do mundo a partir de uma fonte sustentável. A granja foi escolhida pelo seu pioneirismo na utilização do biogás para a geração de energia, além de ser uma das unidades de demonstração apoiadas pelo CI Biogás e o Parque Tecnológico Itaipu, instituições que detêm larga experiência na pesquisa e no desenvolvimento das renováveis na região. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
A seguir, vamos dar início ao quadro Bom Gestor Público e conhecer o exemplo de quarto centenário que vem mudando a realidade da comunidade escolar do município.
O Paraná em Rede volta já.